conceda a palavra ao senador Paulo Paim, pelo prazo regimental.
Senador Pimentel, que preside a sessão, senadores e senadoras, o líder Humberto Costa, senador Pedro Simon, senador Walter Pinheiro, demais senadores e senadoras. Senhor presidente, eu pretendo falar hoje, principalmente, sobre a questão do trabalho escravo, principalmente o trabalho infantil. Mas eu que leio jornais toda semana, como eu gostaria, senhor presidente, que na manchete da Folha de São Paulo, que diz: orçamento ignora aumento dos juízes do Supremo Tribunal Federal e eles se revoltam. Eu não tenho nada contra o Supremo Tribunal Federal, mas se a manchete dissesse o seguinte: orçamento ignora aumento de juízes e dos aposentados, que ganham pouco mais que o salário mínimo, revolta a ambos. Mas percebo que, quando se trata do Supremo Tribunal Federal, a manchete é grande, se abre uma negociação, e aqui nós estamos falando de algo em torno de 8 bilhões. Para os aposentados e pensionistas, que ganham um pouco mais que o salário mínimo, nós falaríamos, quem sabe, então, de 3, 4 bilhões, que seria alguma coisa de aumento real acima da inflação. Mas, infelizmente, a vida não é assim. Mas eu tenho muita esperança, eu falava agora ainda com o senador Walter Pinheiro, falei com o senador Pimentel, falei também com o Vital do Rego, né? O senador Vital do Rego, e falei ontem com o representante do ministro Garibaldi, numa audiência pública, e todos me dizem que nada está fechado e é possível nós continuarmos discutindo na busca do entendimento. Tivemos ontem uma audiência pública e o representante do ministro Garibaldi disse com todas as palavras que não está fechado o diálogo para os aposentados e pensionistas que ganham um pouco mais com o salário mínimo. Eu diria que a ampla maioria fica entre 1 e 3 salários mínimos no máximo. É desse povo que eu estou falando. Não estou falando de aumento do legislativo, nem dos 56% que querem os servidores do judiciário. Eu estou falando algo em torno aí de 4 a 5% de um reajuste que teríamos para os aposentados e pensionistas. E quero dizer que eu não tenho nada contra ninguém, nem servidor do judiciário, nem do legislativo, nem do executivo, até porque eu tenho uma história muito ligada aos servidores públicos. Mas queria só que olhassem com o mesmo carinho a situação dos nossos aposentados e pensionistas, que numa audiência ontem que iniciou, senador Pimentel, às 9 horas da manhã, terminou às 4 da tarde. Não almoçamos, mas foi bom. E todos colocaram lá a sua posição. E eu fiquei feliz de ouvir a posição do Ministério da Previdência, que Vossa Excelência presidiu, eu diria que botou a ordem na casa, botou a casa em dia. E Vossa Excelência tem me mostrado aqui nas reuniões que fizemos na nossa própria bancada, de que a Previdência não é deficitária. E estamos falando aqui, quero ser bem preciso, estamos falando aqui do regime geral da Previdência. Esse regime geral da Previdência não é deficitário. Os últimos dados mostram, inclusive, de balanço do tempo de Vossa Excelência. Eu diria que o superávit ali dos trabalhadores seletistas, né, de empregado, empregador, enfim, é aquelas contribuições da nossa Constituição, tem dado na ordem de 8 bi, 10 bi, teve ano que foi 14 bi.
A previsão, senador Paim, nesse 2011, da Previdência Urbana Contributiva, é de 12 a 14 bilhões de reais de saldo positivo. Ou seja, o que nós vamos arrecadar e o que nós vamos pagar deve sobrar de 12 a 14 bilhões de reais.
Quem está falando aqui, que está presidindo a casa, é o ex-ministro da Previdência, que confirma esses dados dessa previsão. Então, eu estou falando é isso. Eu nem estou dizendo que tem que dar isto ou aquilo. Eu estou apenas dizendo que é importante que a gente converse sobre o tema, busque uma solução na peça orçamentária, para que em janeiro nós tivemos, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, um olhar cuidadoso. E Vossa Excelência, senador Pimentel, senador Walter Pinheiro, ajudaram muito, e nós resolvemos a questão do salário mínimo. E resolvemos bem. E aí, senador Pimentel, eu me lembro que nós íamos para um evento esses dias e Vossa Excelência me dizia, e eu usei depois os dados, olha, senador Paim, se na política salarial que nós aprovamos e que o salário mínimo em janeiro não será menos do que 620, porque eu sei que vai haver sensibilidade para arredondar esse número, não será menor que 620, e aí o senador Walter Pinheiro me dizia que nem a inflação está bem definida, se ela for um pouco mais, vai ser até mais que 620, mas não importa, eu não quero que haja inflação alta. Pode ser até menor que 620, porque a inflação é que vai dizer se ele vai ser maior ou não, mas pela projeção não será menor que 620 ou 619,8,6, então de R$ 620. E Vossa Excelência me dizia, senador Pimentel, que nós poderíamos ter um dos maiores salários mínimos da América Latina se respeitarmos aquele princípio que Vossa Excelência, que foi fundamental, porque Vossa Excelência da Previdência tinha que estar ali, porque são 18 milhões que ganham o salário mínimo, até 2023 nós poderíamos ter um salário mínimo semelhante, não digo idêntico, ao do Canadá ou dos Estados Unidos, mais ou menos. Então nós teríamos entre os três melhores salários mínimos do continente americano. Fruto dessa política salarial que nós fizemos aqui de forma acertada e que alguns queriam que nós votássemos contra. Eu digo, mas não é racional, como é que eu vou votar? Né? Brigamos a vida toda para ter uma política salarial que fosse a inflação mais PIB, e como é que não é nem racional? Mas, felizmente, acertamos, está aí o resultado, está aqui no orçamento que a ministra Miriam Belchior encaminhou à casa. Esses dados, eu estou aqui com eles e acho muito interessante e queria só que esse meu pronunciamento, que eu não vou ler, porque é um tema que eu vou até me engasgar no ler, porque tanta vontade que eu tenho de falar sobre o assunto, mas fica registrado, caminhamos bem na questão do salário mínimo. O que nós temos que fazer agora? Temos que aprovar, falava agora com o senador Walter, há minutos atrás, e falei com Vossa Excelência, uma política definitiva também para os aposentados e pensionistas, que eu chamo o primo pobre da Previdência. Por quê? São os que menos ganham, não tem paridade, não tem integralidade e ainda tem fator. Então, nós temos que construir, e tenho cuidado de ter dito isso, ministro Pimentel, de não querer, como alguns agem, de ser senhor e dono da verdade. E dono como se a verdade absoluta fosse só a versão dele. Então, é por isso que eu digo que, embora tenhamos caminhado inúmeras propostas, Vossa Excelência tem inúmeras propostas, o Walter tem, outros também têm, que a gente construa um entendimento do campo da razoabilidade que garanta para aqueles que contribuem religiosamente no longo da sua vida com um percentual para a Previdência que vai de 8% a 11%, possam ter o reajuste que lhe garanta viver com dignidade, até porque remédio sobe, plano de saúde nem se fala, enfim, esse é o caminho. Então, eu apenas quero aqui dizer de quanto que acertamos, e alguns não queriam que ela valesse por 4 anos, eu dizia, eu não quero por 4, eu quero aquele princípio de 2023, que seria muito mais do que 4, seria pelos últimos, eu acho que 8 ou 10 anos, né? 10 anos, porque no, aí sim, até lá em 2023, nós estaríamos com o salário mínimo próximo, como eu dizia antes, a um dos maiores da América Latina. Segundo lugar, senhor presidente, antes de entrar no tema que vou aprofundar, eu quero só também registrar um documento que eu recebi da classe empresarial de Caxias do Sul antes da presidenta Dilma ter apresentado o seu programa de desoneração da folha de pagamento, e um dos temas era esse. E eles admitem que tem que haver uma devida compensação. E ontem, na conversa com o secretário que representava o ministro, ele me disse, ó, pai, nós botamos lá um artigo que diz que nós faremos o cálculo de 20% sobre a folha. Calçado, tecelagem, soft e couros, calçado, né? Calçado, tecelagem e móveis, exatamente. Vossa Excelência me ajuda. Setor moveleiro. Nós faremos o cálculo e daí veremos entre o que seria a folha e o que foi faturamento. Vossa Excelência tem um entendimento, eu também tenho, que esse 1,5 não vai cobrir. Mas daí o Tesouro completa. Foi isso que me explicaram ontem.
Senador Paim.
Aí Vossa Excelência pode ajudar, porque é conhecedor mais do que eu desse acordo, como é que foi formulado.
Em 2009, foi feito todo um estudo para zerar a contribuição patronal sobre a folha e vir integralmente para o faturamento. Ali foi implantado para a micro e a pequena empresa. E esta contribuição precisa ser de 2,4% sobre o faturamento bruto nacional. Do contrário, precisa subsidiar. E aqui tem uma política de compensação. Hoje, a empresa que tem baixa empregabilidade, ela contribuiria mais porque é 2,5% sobre a folha. E a empresa que tem alta empregabilidade contribuiria menos, porque sobre o faturamento teria uma diminuição, mas precisaria de 2,5%. Na proposta, que vai até 2012, para esses quatro setores, para o setor têxtil, o setor calçadista e o setor móveis, ele fixou em 1,5%. Isto não é suficiente. Para o setor de tecnologia da informação, esse ele fixou em 2,5%, portanto, veio no tamanho certo.
Tudo bem.
Desculpa, tá?
Não, Vossa Excelência, como ex-ministro, conhece os dados como ninguém, eu diria, né? Porque nós, aqui no Legislativo, atuamos mais olhando o quadro e a sua contribuição no momento ilustra o meu pronunciamento e faz com que o telespectador conheça com detalhes. E por isso eu acho que Vossa Excelência participou ali dos entendimentos, entrou aquela cláusula dizendo, tudo bem, faltou, vai ter que completar. Não digam que estão emprestando dinheiro para a Previdência. Tem que completar aquilo que o correspondente a 20% sobre a folha, e Vossa Excelência lembra, 1,5 não cobre. E por isso tem que ser no mínimo 2,5. Senador Waldo Pinheiro.
Acho que é importante essa parte que o senador Pimentel faz no pronunciamento de Vossa Excelência, porque, inclusive, no ato do lançamento do programa, nós conversávamos muito, eu e o senador Pimentel, do que era a oportunidade, inclusive, para a gente resolver esse problema da Previdência. Ou melhor, nessa taxação, o ideal é que seria, talvez, usar os 2,5 que aí foram utilizados para o setor de software, como uma média geral. Aí nós equilibraríamos completamente. Então, na medida que se trabalha com 1,5, ainda é necessário você buscar essa diferença. Nós estamos falando de todos os setores. Nesse particular, somente o setor de software é que a taxa ficou essa, em 2,5. Então, isso encontraria guarida, digamos assim, para atender a essa demanda que, muito e corretamente, há muito tempo, Vossa Excelência tem batido nessa tecla. Então, antes desse cenário macroeconômico, antes de qualquer possibilidade de ajuste, e mais, nós encontramos uma fórmula, senador Paulo Paim, que, de certa maneira, resolveu a questão do salário mínimo. Ou seja, encontrando a sua vinculação, utilizando o que é o crescimento da economia, tendo como relação aí o PIB, e até, senador Pimentel, na linha do que o próprio senador Humberto havia colocado aqui há pouco tempo atrás. Há uma parcela da sociedade que precisa pagar também a conta. E essa parcela que está muito acima, como diria aqui, como disse o senador Humberto, os mais ricos. Então, na medida que esse nivelamento que propõe o senador Pimentel em 2,5, nós estaríamos exatamente fazendo isso, distribuindo essa carga de forma equânime e envolvendo os setores mais fortes da economia. Portanto, você teria condição de aí, efetivamente, promover essa verdadeira reformulação para atender o pleito que Vossa Excelência aí continua sendo um dos grandes defensores aqui no Parlamento e na própria relação com o governo. Então, portanto, acho que esse deve ser o caminho. E aí, na linha do orçamento e do PPA, eu agora há pouco, quando eu saí daqui, senador Paulo Paim, nós estamos com uma reunião ali na liderança do PT, onde nós chamamos todos os assessores e consultores aqui de todos os partidos que compõem o nosso bloco, com os técnicos do planejamento, nós estamos discutindo quais os passos, os caminhos e a importância do PPA. O PPA tem que deixar de ser uma peça que as pessoas tinham referência, Paim. Só para dizer, não está lá uma janela para eu apresentar uma emenda. Ele traz, inclusive, uma novidade esse ano que é importante para o pronunciamento que Vossa Excelência faz aqui. O PPA traz a questão dos indicadores da macroeconomia. Como é que vão se processar as questões que envolvem crescimento econômico, inflação, esses parâmetros são os parâmetros que nos colocam em condição de resolver problemas e ajustar com soluções, desejos que, de certa forma, vão trazer esse equilíbrio para que a gente não fique fazendo uma defesa só de uma parcela, que eu acredito que o Judiciário pode até fazer as reivindicações. A minha opinião é que o Judiciário teria que fazer do orçamento dele, senador Pimentel, a utilização. Então, ele tem autonomia para fazer isso, do orçamento dele. Se ele quer fazer o deslocamento para aqui, para ali, para acolá, aí o Judiciário faz essa movimentação. Por outro lado, não dá para fazer o seguinte, aí tem que colocar mais para o Judiciário para atender a essa demanda. Aí já entra um pouquinho no choque do que Vossa Excelência levanta. Então, vamos botar esse pouquinho para atender uma solução para o teto e para o reajuste das aposentadorias?
Muito obrigado, senador
Paulo Paim, com a sua permissão, eu queria registrar a presença das alunas e dos alunos do ensino fundamental do Colégio Estadual Pedro Ludovico Teixeira, de Caçu, no estado de Goiás. Sejam bem-vindos.
Muito bem, aceite o nosso cumprimento com essas palmas, todos nós aqui. Senador Pimentel, eu aproveito esse momento, dessa reflexão, o senador Jucá, que chega nesse momento e que nos ajudou muito aqui, viu, no debate aqui de buscar uma alternativa. Não foi por cima, quase construímos, né, da alternativa para o fator, tal, quase construímos, mas no fim não houve entendimento com uma central. Estávamos caminhando para o entendimento. Mas vamos torcer que a gente consiga ainda esse ano. Mas eu lembrava que, enquanto os senhores falavam, e eu ia refletindo, que esse aporte de recursos que o Tesouro vai fazer agora para completar o que recebia a Previdência com os 20%, com certeza, daria, se fosse os 2,5% e não 1,5%, para pagar os aposentados e alterar o fator. Eu sei qual é a sua posição e quer dizer que eu comungo com ela, não é só dizer extinga o fator. Nós tínhamos que fazer um projeto para esse debate, para o debate fluir. Assim eu apresentei. E nós construirmos aí uma alternativa ao fator, que é essa tese que Vossa Excelência também defende. Vossa Excelência me dizia, ainda quando era bem, só acabar com o fator não dá. Temos que construir uma alternativa. E era a posição também do presidente Lula. O presidente Lula, por muitas vezes, que reuni com as centrais e depois... Eles me comunicavam, e Vossa Excelência também, Paim, a posição do presidente é construirmos uma alternativa. E é isso que nós haveremos de fazer. Mas me permita ainda, meu presidente, que eu gostaria de falar um pouco sobre a importância do combate ao trabalho escravo, que eu chamo trabalho infantil. E aqui eu digo rapidamente, quem de nós não lembra do seu tempo de criança? Quem de nós não lembra do jogo de bola, dominó, andar de carrinho, de rolimão, soltar pandoga, correr, pescar, para não ficar um discurso machista, né? Das meninas brincar com suas bonecas, de casinha, de médico, enfim, de tudo um pouco fez parte da nossa juventude. Quem não lembra de tomar banho na chuva, de correr, de brincar até com o vento, com a pandorga, né? Enfim... E de gostar de ouvir as histórias infantis. Quem não lembra? Eu lembro. E eu estou com 61 anos. Como foi bom, se nós olhássemos para o passado, lembrar dessas brincadeiras todas, e hoje nós sabemos que a nossa juventude, os adolescentes, as crianças, estão muito mais ligados às brincadeiras do computador. Faz parte, são outros tempos. Mas eu diria para a nossa molecada, no bom sentido, porque eu fui um moleque, e a coisa do Rio Grande, o guri, a guria, o moleque, que nunca esqueçam que a brincadeira, seja de esconder, de pegar, seja de bolita, né? São brincadeiras saudáveis e que nos botam mais em contato com a natureza. Eu ainda lembro de cada momento em que eu corria pelas ruas e dedicava o outro tempo para estudar. Mas, senhor presidente, ser criança é viver um tempo de brincar e aprender.